Eu queria iniciar cumprimentando o Marco Antônio Rodrigues. O Marco Antônio, além de ter uma voz belíssima, fez um discurso aqui que honra vocês pronatequianos. Ele falou com o coração e a razão. E por isso, ele fez um discurso que me comoveu. E eu queria cumprimentá-lo por isso. Queria cumprimentar também o Lucivaldo Tarquínio da Silva, que prestou o juramento em nome de todos vocês. E quando eu cumprimento os dois, eu estou cumprimentando cada um de vocês. Queria dizer uma coisa. Nós somos, e temos orgulho disso, uma das maiores democracias do mundo. Nós somos um país e uma nação que tem uma característica: nós somos tolerantes. Nós aceitamos a diversidade, nós aceitamos a diferença de crença, de religião, nós aceitamos a diferença de etnias, nós somos um país que tem na sua diversidade a sua maior força. Nós somos índios, nós somos negros, afrodescendentes, nós somos das mais variados tons do branco. E eu queria dizer que por isso nós também respeitamos as pessoas. A gente pode discordar delas, mas a gente tem de deixá-las dizerem o que pensam. Vamos respeitar a governadora que está aqui. Vamos, não é feio. Isso é feio. Eu vou falar para vocês uma coisa. O reitor esteve aqui e falou em cidadania. Cidadania é respeito. Ninguém respeita quem não se respeita e não respeita os outros. Por isso, eu cumprimento a governadora Rosalba Carlini, os ministros de Estado, Aloysio Mercadante da Educação, ao cumprimentar o ministro Garibaldi Alves, que é daqui, eu queria reafirmar o compromisso do meu governo com o atendimento à população potiguar. E o governo está sob a coordenação do ministro Garibaldi, criando novas agências da Previdência. Estou falando isso porque agora, até o início do ano que vem, o ministro pretende inaugurar aqui em Ceará Mirim, uma agência do INSS. E também mais 12 agências serão inauguradas aqui no Rio Grande do Norte. Saúdo também a ministra Helena Chagas, da Secretaria de Comunicação Social, o desembargador Aderson Silvino, presidente do tribunal, os deputados federais Betinho Rosado, Fábio Faria, a Fátima Bezerra, João Maia, a Sandra Rosado e o Paulo Wagner. Quero saudar os prefeitos de onde nós estamos inaugurando os campos do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. O prefeito aqui de Ceará Mirim, Antônio Marcos de Abreu Peixoto. E dizer para ele que eu vou olhar os pleitos dele com atenção. E que eu estou acostumada, prefeito. É assim mesmo que tem de ser. depois que a gente faz uma coisa, tem que pedir outra. É assim mesmo, prefeito. Pode ficar tranquilo. A prefeita também de Canguaretama, a Maria de Fátima Borges Marinho. E o prefeito de São Paulo, do Potengi, José Leonardo de Araújo. Ao cumprimentar os três, eu cumprimento todos os prefeitos. Queria também dirigir um cumprimento especial ao senhor Belchior de Oliveira Rocha, nosso reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia aqui do Rio Grande do Norte. E eu cumprimento, através dele, todos os professores do Instituto Federal. Queria cumprimentar Ângela Maria Paiva Cruz, reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Queria dirigir um cumprimento especial. Esse programa Pronatec, ele é um programa de parceria. Parceria entre o governo federal e os institutos federais de educação, as escolas federais técnicas, as escolas estaduais, quando existirem, e as entidades. Queria cumprimentar o José Vieira do Senar. Cumprimentar o Eudo Laranjeira Costa do Senat. O Marcelo Fernandes de Queiroz, do SESC Senat. E queria cumprimentar o vice-presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, Pedro Terceiro de Melo. Queria cumprimentar os diretores dos campus aqui hoje inaugurados, o José Paiva de Ceará Mirim, o Valdelúcio Ribeiro de Canguaretama e o Edinaldo Pereira de São Paulo do Potengi. Minha querida Manuela Braga, presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, senhoras e senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas, senhoras e senhores, primeiro, a característica principal desse ato é um ato de formatura de vocês do Pronatec. Esse ato, ele se enche de significado, porque é um caminho que vocês construíram e que leva vocês a vários lugares, principalmente aqueles lugares em que a força da dedicação de cada um permitiu que vocês adquirissem conhecimentos que vocês não tinham e agora vocês dão um passo no rumo de uma nova vida. Por isso, primeiro de tudo, parabéns a cada uma das brasileiras e dos brasileiros que com seu esforço conseguiram o diploma de cada um de vocês. Palma para cada um de vocês. Em qualquer programa, a coisa mais importante são as pessoas. Qualquer programa. De nada adianta todo o esforço da gente, das entidades parceiras, se o esforço de vocês não levou vocês ao sucesso. Por isso, o primeiro parabéns é de vocês. Eu queria saudar também, eu sei que aqui tem vários municípios, me informaram que as pessoas são de Natal, queria aqui dar um parabéns para Natal. São de Parnamirim, parabéns Parnamirim. São de São Gonçalo do Amarante, parabéns. São de Maranguape, não tem Maranguape? é Macharanguape. O X dele, gente, e o R dele, tinha de levar ele a fazer aquelas coisas que se fazia antes de caligrafia. Você lembra caligrafia? O X dele e o R é igual. Afonso Pereira, Macharanguape. Afonso Bezerra. Aqui está escrito Canguaretama. É Canguaretama. Agora é Ceará Mirim. Currais Novos. São Paulo do Potengi. Santa Cruz. Macaíba. Itaipu. Itaipu tá bom, hein? Quiaçuelo. Bento Fernandes. Touros. Rio do Fogo. Faltou alguma? Veracruz. Agora eu não estou escutando. João Câmara. Mais algum? Escuta, reitor. Veracruz, já falei. Bom. Quanto? Pureza. Bom, gente. E agora eu vou falar das escolas também onde vocês se formaram. Senai. Senac. Instituto Federal. Escola Técnica de Jundiaí. Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Senat. Senac. Parabéns a todos vocês. Eu quero dizer para vocês que eu também acho que tem uma outra razão para a gente aqui estar comemorando, que é a construção desse campus do Instituto Federal do Rio Grande do Norte e dos dois outros que nós aqui também estamos inaugurando. Mas eu queria hoje começar com uma homenagem aos pronatecianos. Eu agradeço muito a vocês que vocês seguirem aquilo que o Marco Antônio falou. Se vocês trouxerem para o Pronatec mais pessoas que vocês incentivarem e que vocês motivarem pelo exemplo de vocês. Porque hoje nós estamos aqui mostrando para o Brasil que aqui no Rio Grande do Norte, 4.500 estudantes do Pronatec estão se formando. São estudantes que não estão no chamado ensino regular. São estudantes que se formam se capacitando profissionalmente. Algo que o Brasil tem de valorizar e muito precisa. Se beneficia vocês, beneficia muito mais ainda ao Brasil. Nós, para crescermos, para sermos uma nação desenvolvida, vamos precisar de ter estudantes trabalhadores. Trabalhadores e estudantes. Nos países desenvolvidos, para cada um universitário, nós temos 10, em torno de 10, o ensino técnico de alto nível. Nós queremos que os trabalhadores do nosso país tenham ensino técnico de alto nível. Por quê? Porque o ensino técnico de alto nível dá salário melhor, dá também maior perspectiva para as pessoas que fazem o ensino e para as suas famílias. Esse é um momento especial. O Brasil está fazendo um esforço para não só gerar emprego, mas gerar o melhor emprego possível. E o melhor emprego possível, sabe o que é que ele faz? Com o Brasil, ele transforma o Brasil numa das economias mais importantes do mundo. Por isso, esse é um caminho onde cruza os interesses de vocês e os interesses de todo o país. Eu queria dizer para vocês que tem uma pessoa aqui no Rio Grande do Norte e foi em Angicos há 50 anos que um homem chamado Paulo Freire aplicou pela primeira vez as diretrizes do seu método de educação de adultos. E hoje nós estamos aqui dando um passo além, muito além do que ele deu naquela época. Mas o dele tem importância, porque era aquele passo decisivo que é o primeiro. Naquela época, esse homem chamado Paulo Freire disse uma coisa: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem a educação, tampouco a sociedade muda. Se nós queremos mudar o nosso país, fazer com que as pessoas tenham oportunidades iguais, as pessoas são diferentes. Agora, os brasileirinhos e as brasileirinhas têm de ter as mesmas oportunidades. Os brasileiros e as brasileiras, todos têm de ter a mesma oportunidade. E aí eu quero lembrar uma outra pessoa que teve e dizia com muito orgulho: eu tive dois diplomas, um do Senai e outro de presidente da República. Era o Lula. E a oportunidade primeira que ele teve, que o levou à segunda, foi se formar no Senai. Então eu quero dizer para vocês: valorizem, valorizem esse diploma. E não parem aí. Nem presidente da República pode parar de estudar, viu? Tem de dar um jeito, sempre tem de dar uma estudada. A gente nunca pode parar de estudar. A gente nunca pode parar de aprender. A característica mais interessante do ser humano é essa imensa capacidade que a gente tem de dar a volta por cima. E a gente dá a volta por cima quando a gente se esforça também para aprender. A gente aprende com erro, a gente aprende com acerto, a gente aprende com curso e a gente aprende com esforço. Por isso, eu dou os meus parabéns mais uma vez a você. E quero dizer para vocês que tem duas características que eu sempre digo que eu me entusiasmo no curso do Pronatec. A primeira é o fato que o Pronatec dá opção. As pessoas não estão iguais, ela tem de opção, tem de ter opção. E ela dá cursos diferenciados. Aqui são 32 cursos. Esses 32 cursos são cursos que permitem que haja uma gama de escolhas. Vão de computação, passando por cursos importantes no estado bonito como esse, que tem no turismo, sem sombra de dúvida, uma das suas oportunidades, que são os cursos na área do turismo, os de hotelaria. Mas eu acredito que, sobretudo também, a área de serviços. E aí eu vi a hora que o pessoal do Senac foi, eu chamei Senac, ou apareceram muitos que se reconheceram como tal. Em qualquer hipótese, eu quero dizer para vocês que é uma parceria, um ensino técnico, fazer 8 milhões em 2 anos e meio, que é o que nós, na prática, estamos fazendo, porque lançamos em 3 anos, vamos dizer assim. É um esforço imenso, mas é um esforço Por que que nós estamos fazendo? Porque nós queremos também que os cursos não só sejam diversificados, e aí vem a segunda característica, eles sejam bons. Eles sejam cursos nos quais vocês aprendam. Daí porque fizemos curso com parcerias, tanto com a federal, os institutos federais, que como mostrou o ministro, até o início do nosso governo, o governo federal não podia fazer escolas técnicas. E isso paralisou a oferta de oportunidades de estudo de todo mundo. Isso não está certo. Por isso que nós mudamos isso. Não só mudamos, mas ampliamos o número de vagas para todo mundo. E, além disso, procuramos o que havia de melhor no Brasil em termos de ensino técnico. E o que é que tem de melhor no Brasil? O Sistema S. E fizemos parceria com o Sistema S. Hoje, eu quero dizer para vocês que eu vou contar uma história de uma pessoa que não esteve aqui no palco, mas ela é ilustrativa a história. Várias pessoas aqui assinaram sua carteira de trabalho. Eu vou contar a história de uma empreendedora, uma pequena empreendedora. Ela chama Maria Janaína Cardoso da Silva. Ela deve estar por aqui hoje. E a Maria Janaína, ela está aí. Bom, a Maria Janaína fez o curso do SENAC de auxiliar de cozinha. O que que ela queria? Ela tem um restaurante. Ela queria melhorar o desempenho dela lá no restaurante, que é numa das cidades que todo mundo comenta. Eu ainda vou vir aqui para passar as minhas férias, o dia que eu tiver férias, que é São Miguel do Gostoso. E eu sempre ouvi dizer que é um dos lugares mais bonitos do Brasil. E ela então tinha um restaurante. Ela trabalhava antes na cozinha de outros restaurantes e pousadas lá em São Miguel do Gostoso. Quando o marido dela ficou desempregado, em 2011, a Maria Janaína resolveu vender a casa e comprar um restaurante lá no terreno da mãe dela, a mãe é dele, lá na beira-mar. E aí o que que aconteceu? Eles botaram trabalho no restaurante, eles se esforçaram. No início desse ano, a Maria Janaína foi lá e se inscreveu como microempreendedora individual para formalizar o negócio dela e contratar um funcionário, que era o seu primeiro funcionário, para substituir o marido, que tinha ido trabalhar nas obras de ampliação do terminal rodoviário de Natal. Então, ela foi também fazer o curso no Pronatec. E aí, o que que ela conseguiu? Ela conseguiu melhorar ainda mais a qualidade do restaurante que ela tem. E com isso, ela está melhorando a situação dela e do marido. Por que que eu contei a história da Maria Janaína? Porque não é só na carteira de trabalho, ou seja, não é só no emprego, mas também é para melhorar o pequeno negócio que a pessoa tem. Então, a história da Maria Janaína mostra muito. O que que é o Pronatec? O Pronatec é isso. É oportunidade de trabalho e também de virar uma empreendedora. E eu queria dizer para vocês que tudo isso tem um segundo passo. O segundo passo é justamente o IFET. O segundo passo é o IFET. Porque vocês não vão poder trabalhar, parar de trabalhar e nem de estudar. Muitos de vocês vão ter um outro caminho, que é entrar aqui no IFET, estudar, fazer um curso, continuar trabalhando e continuar estudando. E aí, eu tenho muito orgulho de dizer que nós, em 2002, tínhamos 140 escolas em todo o Brasil. E que no final de 2014, nesses 10 anos, um pouco mais de 10 anos, nós vamos chegar a 572 escolas. Saindo de 140 para 562. Finalmente, eu quero dizer para vocês uma outra coisa. Nós temos de valorizar o professor. O professor tem de ser valorizado. De tudo que aconteceu. Porque a gente no Brasil é engraçado, a gente quer educação mais qualificada sem falar no professor, não é possível, né? Só pode ter educação de qualidade com professor melhor remunerado e também melhor formado. Melhor capacitado e melhor formado. Para isso, o Brasil precisa de investir na educação. Pois eu quero dizer para vocês que a grande novidade desse ano na educação é o fato de que nós aprovamos o royalty do petróleo e do fundo social para a educação. Porque vai ter de gastar dinheiro com professor, vai ter de gastar dinheiro com escola. E aí eu chego numa questão. O curso de vocês é gratuito, né? Para vocês. Para vocês ele é gratuito. Porque o governo federal paga 14 bilhões para os 8, vai pagar 14 bilhões para os 8 milhões de alunos do Pronatec. O que eu quero dizer é o seguinte, o Estado brasileiro tem de garantir os recursos para o Pronatec continuar. O Pronatec, quando nós aprovamos os recursos do royalties, nós estamos de olho, no fato de que o Pronatec precisa de dinheiro para continuar. E aí, o que que vai acontecer? Vai acontecer que nós vamos melhorar o Pronatec cada vez mais. Porque não é só vocês que aprenderam. Aprendeu o Instituto Federal de Tecnológico de Educação aqui. Aprendeu o Senai, o Senac, o Senat, o Senar. Aprenderam com quem? Com vocês, dando curso de formação profissional. Por isso que aprovar os royalties é importante. Nós precisamos de bons professores, como vocês tiveram, eu tenho certeza. E aqui, eu queria que vocês se levantassem e dessem uma salva de palmas para os professores que formaram vocês. E eu queria encerrar dizendo para vocês que amanhã é feriado aqui. É feriado porque no passado, aqui, um grupo de brasileiros e de brasileiras dentro de uma igreja foram massacrados. E eu queria dizer para vocês, finalizando, que nós somos um povo que tem mostras de grande coragem, que diante da adversidade as pessoas se empoderam e se manifestam. Amanhã eu queria que vocês lembrassem que nós somos um país especial. Nós não temos guerra, nós não temos perseguição religiosa, nós não temos, e ninguém tem direito no Brasil de falar sobre isso, nós não temos, esse país não pode ter, se dá o direito de ter preconceito étnico e racial. Por que que ele não pode? Porque nós somos o país que foi formado com a diferença de todas as raças. Falam muito da nossa diversidade ambiental quando a gente olha para a Amazônia e vê aquela riqueza toda, olha para a Mata Atlântica, para o litoral nordestino, para todo o cerrado brasileiro, para os pampas. Nós somos diversos, ambiental e climaticamente. Mas, sobretudo, nós somos diversos, porque nós somos um país formado por várias correntes de seres humanos que para aqui se dirigiram para construir a nossa democracia tropical. E aí eu quero dizer para vocês, amanhã nós lembremos também desses homens e dessas mulheres sacrificados, porque eles foram sacrificados no momento em que aqueles que os mataram dentro da igreja olharam para eles como não humanos. E isso este país não pode fazer. Daí porque eu digo para vocês, no mundo como é esse que nós vivemos, em que nós vemos só conflitos, nós vemos só repressão, esse país ter dado passo, ter criado o sistema de cotas nas universidades, esse país ter dado passo, não ter tido conflito com seus vizinhos em 140 anos, é uma manifestação de grande civilidade, de grande força democrática e, sobretudo, nós somos capazes de construir uma sociedade com mais igualdade de oportunidades. E isso hoje vocês mostraram que não é um sonho, é uma realidade. Parabéns para vocês.